inicial. Quanta diferença não fariam os 1000 e poucos euros que cada IPSS recebe por cada criança se este valor tivesse sido atribuído às mãos daquela mãe que ficou sem os seus filhos? Que diferença faria se aquelas técnicas se tivessem sentado com aquela mãe e lhe perguntassem como é que a posso ajudar? É por isto mesmo que o Chega vai dar entrada de um projeto para que mulheres como a Liliana possam recorrer destas decisões sem o pagamento de calções, porque a pobreza não pode condenar as famílias à sua separação. Concluo com uma ideia que para o Chega é fundamental. Falarmos de crianças institucionalizadas, sem pedirmos mais fiscalização e, acima de tudo, a criminalização de técnicas que elaboram relatórios adulterados e sem colocarmos fim, acima de tudo, aos conflitos de interesse entre juízes e técnicos que presidem instituições e, paralelamente, retiram crianças às suas famílias, é compactuar com a violência que é retirar uma criança à sua família natural. Sobretudo a uma família pobre, para podermos vir encher os cofres de uma qualquer IPSS ou instituição. Para o Chega, as crianças portuguesas merecem muito mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para uma intervenção, pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tirar uma criança a uma família é uma decisão que carrega todo o peso do Estado. É certamente uma decisão difícil para os técnicos que a decidem, para os tribunais que dão a ordem. É uma decisão que só pode ser tomada do alto da enorme responsabilidade do Estado perante aquela criança. Há 20 anos a carência económica era uma razão, digamos, mais normal do que é hoje para retirar crianças. Hoje é mais frequente que se retirem crianças por conflitos parentais, por razões de negligência, por razões de maus tratos que põem em causa a integridade física, psicológica e os direitos das crianças. A responsabilidade do Estado perante aquelas crianças é muito maior do que a responsabilidade do Estado, que já é enorme perante qualquer criança. E, portanto, é perante o Estado que recai a obrigação da prevenção de riscos. Prevenção de todos os riscos, incluindo a prevenção dos riscos que a institucionalização traz para todas as crianças que são institucionalizadas. É obrigação nossa rever os modelos em que estas crianças são institucionalizadas. É verdade que nós já não estamos no início do século XX, naquele cenário do musical da Broadway, o Annie, dos orfanatos com condições absolutamente miseráveis. Mas é verdade que ainda estamos numa época em que o excesso de institucionalização é uma realidade. 96% das crianças estão institucionalizadas. Todos os estudos indicam que isto aumenta o risco da criança ver o seu futuro comprometido. E isto é um risco que recai na conta do Estado. E é por isto que nós temos que rever os modelos. Há estudos, inclusive, de psiquiatras que dizem que compararam o modelo do acolhimento familiar e do acolhimento institucional e que dizem, do ponto de vista cognitivo, do coeficiente de inteligência, de problemas psicológicos, de relações sociais, de crescimento físico, em todos os casos a institucionalização é uma pior opção. Sobre Portugal, esse psiquiatra que reuniu há pouco tempo com a ProChild numa conferência numa universidade portuguesa dizia o seguinte: 3 lições. Uma criança está sempre melhor numa família do que uma instituição. Segunda, quanto mais cedo for para a família, melhor. Terceira, quanto mais estável for essa situação, melhor. E é por isso que é preciso rever os modelos. O modelo que nós temos atualmente diz-nos que uma família de acolhimento é uma medida de caráter temporário. Mas a verdade é que muitas das crianças que são submetidas a famílias de... submetidas, aqui não, o verbo não no sentido pejorativo, são submetidas a famílias de acolhimento, acabam por ter visto como definitivo o seu afastamento da família de origem. E aquilo que se pergunta é se é justo ou se é lógico que depois de terem sido criados laços de afeto, de amor, de cuidado, de respeito entre uma família de acolhimento e uma criança que passa a estar em condições de adoção, que esta família de acolhimento seja proibida de adotar esta criança, quebrando todas as regras que foram estabelecidas, todas as vantagens da família de acolhimento em relação ao desenvolvimento da criança. Em nome de quê é que se impõe esta proibição? De uma lista de espera? de um conceito burocrático que se põe acima e à frente do direito da criança? Das expectativas? Das expectativas de quem? Porque quando há afeto com a família de acolhimento, há sempre expectativas, independentemente da criança estar em condições de adoção ou não. De um risco de aproximação à família de origem, da qual a criança foi retirada por maus-tratos? Então aí é outro problema. Se existe o risco de aproximação à família de origem, é porque o Estado falhou. As famílias de acolhimento passam por processos de seleção longos e de formação muito específica. Se não passam, é porque o Estado falhou. Nadine Santos, que pertence a uma família de acolhimento, escreveu no Público há pouco tempo. A família de acolhimento fica algures no epicentro do mecanismo de proteção e promoção das crianças e dos jovens em perigo. Portanto, a nossa obrigação, enquanto Estado, é cuidar das famílias de acolhimento, é capacitá-las, é dar-lhes condições, é garantir apoio económico, psicológico, apoio para que as crianças tenham acesso à educação, acesso à saúde, é cuidar de quem cuida. Porque se elas são o epicentro da proteção dos jovens e das crianças em risco, significa que elas são também o epicentro da execução desta obrigação do Estado perante estas crianças. Elas devem ser apoiadas e cuidadas com a mesma responsabilidade e com o mesmo peso com que o Estado decide retirar uma criança a uma família. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Marta Temido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o tema que hoje nos traz aqui a debate centra-se na preocupação com as crianças e jovens que, por qualquer forma, se encontram expostos a um contexto de risco. De entre as propostas apresentadas, gostaria de destacar aquela que pretende alterar os requisitos e os impedimentos para a candidatura à família de acolhimento e equiparar os apoios pecuniários fixados para a medida de apoio junto de outro familiar e da medida de confiança à pessoa idónea aos da família de acolhimento. Esta proposta tem, como já ouvimos, como objetivo central a redução do recurso ao acolhimento residencial para crianças e jovens que se encontram numa situação de perigo por contraponto do aumento das respostas de acolhimento familiar. Em especial, o projeto considera que é da própria lei que resultam obstáculos ao maior recurso ao acolhimento familiar. Isto, segundo o projeto, por três ordens de razões. Porque estipula que as famílias candidatas a acolhimento familiar não podem ter laços de parentesco com a criança, porque estipula que as famílias candidatas a acolhimento familiar não podem ser candidatas à adoção e porque a lei não estabelece os mesmos apoios financeiros para as medidas de apoio junto de outro familiar ou de confiança à pessoa idónea que estabelece para as famílias de acolhimento. Sem prejuízo do reconhecimento com a preocupação exposta, que a todos nos une, entende-se que as alterações propostas não ajudam ao resultado pretendido. Se não, vejamos. Quanto ao alegado obstáculo de as famílias candidatas a acolhimento familiar terem qualquer laço de parentesco com a criança, que consta do regime de execução do acolhimento familiar, vale a pena sublinhar que o que está aqui em causa é uma diferente tipologia de medidas de promoção e proteção. Se existir uma criança que precisa de ser colocada sob medida de promoção e proteção e for execuível o seu enquadramento junto dos pais ou de outro familiar, a criança é colocada nesse regime. Estaremos na classificação legal perante uma medida a executar no meio natural de vida. O que não estaremos é perante uma medida de colocação em acolhimento familiar que envolve um procedimento específico, como processo de candidatura, de seleção, de formação inicial, de formação de contínua, de celebração de contrato, de articulação com a instituição de enquadramento e com a família de origem. Não se trata, portanto, de um obstáculo, mas de um caminho diferente, de um enquadramento diferente. Quanto ao impedimento de a família candidata a acolhimento ser candidata à adoção, importa também ter presente que o que está aqui em causa são regimes com princípios e objetivos diferentes. A adoção é uma medida definitiva, em que o processo de seleção e capacitação dos candidatos considera esse aspecto específico. O acolhimento familiar é uma medida transitória, em especial quando se perspectiva o retorno da criança ao seu meio familiar ou outro que melhor se adequa à sua promoção e proteção. Uma medida na qual os candidatos terão de ter competências no exercício de uma multiparentalidade em articulação com a equipa de acompanhamento e a família de origem das crianças e jovens acolhidos. O que não nos parece possível, sinceramente não nos parece possível, é a coexistência destes dois regimes em simultâneo, por se considerar que a exigência e a disponibilidade, designadamente emocional, que convocam, são distintas. Contudo, parece-nos que nada impede que, em abstrato, uma família de acolhimento possa vir a adotar a criança ou o jovem que acolheu, e existem até decisões judiciais nesse sentido. Finalmente, quanto à equiparação dos apoios económicos nas medidas de apoio junto de outro familiar e de confiança à pessoa idónea face ao acolhimento familiar. Começo por sublinhar, e já foi referido, que o atual quadro legal já prevê os referidos apoios em qualquer uma das situações. Por regra, à família de acolhimento é atribuído um subsídio pecuniário mensal equivalente a 1,2 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. E aos pais, familiares, acolhedores ou pessoa idónea, esse apoio é de 50% desse valor. Uma vez mais, o que está aqui em causa são situações de natureza diferente. Num caso, uma família que se inscreve para acolher uma criança em risco, que se sujeita a um processo de seleção já descrito, tendo os inerentes encargos cobertos pelo Estado. No outro, um familiar da criança, que até pode ser o seu pai ou a sua mãe, que precisa de apoio pecuniário, que deve ter apoio pecuniário e que o tem para garantir a sua responsabilidade de apoio à criança ou jovem seu familiar. Por tudo isto, senhoras e senhores deputados, acompanhamos genuinamente a preocupação dos proponentes com as respostas alternativas à institucionalização de crianças e jovens que precisam de ser sujeitos a medidas de promoção e proteção. Mas não nos parece que ela encontre resposta por esta via. E com isso, em nada contribuiríamos para resolver o problema destas crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Temido. Para uma intervenção, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, louvar o facto de ouvir o Bloco de Esquerda falar daquilo que o Chega considera o núcleo central da sociedade, a família. A família tradicional, como assim o conhecemos. Por cada criança institucionalizada, alguma falha aconteceu no sistema. Possivelmente não foi detectada ou então não foi corrigida. Quando falamos do direito da criança, aquilo que me ocorre é pensar no direito à felicidade e pensar como é que chegámos aqui. Esta Câmara tem muita responsabilidade de como é que chegámos aqui sem que existir uma criança institucionalizada. Políticas de anos de destruição daquilo que é a instituição da família. Anos e anos em que se condena, em que se penaliza a família. Políticas que não apoiam a natalidade, políticas que obrigam as mulheres a ter que optar a ser mães ou a ter uma carreira, políticas que determinam que temos crianças escondidas, institucionalizadas em casa, quando sabemos que não têm liberdade, também muito em consequência do facto de hoje em dia, ao contrário de todos nós, não podem brincar na rua pelo sentimento de insegurança. Políticas que, inclusive, continuamos de olhos fechados a permitir que, por uma questão de dogmatismo cultural e ideológico, algumas crianças da nossa sociedade sejam retiradas da escola aos 12 anos. Mas escondemos todos essa realidade porque não queremos ser racistas, xenófobos ou o que quer que seja. Chama-se hipocrisia. Chama-se hipocrisia. E sobre essas crianças, nem uma palavra. Estas crianças que, no fundo, são uma consequência de política que falhou. E se a política falhou, é porque os políticos e os partidos políticos falharam. Por cada criança institucionalizada, a responsabilidade também é deste Parlamento. Deste Parlamento que vive fechado aqui no seu ego, mas que pouco vai à rua para tentar perceber o que acontece. É tanta comissão, tanto assunto, que trazemos a discussão a este plenário, mas somos incapazes de ter uma discussão estruturada sobre este assunto. Vimos avulso e como manta de retalhos falar destes assuntos, ocultando as crianças que vivem o problema da violência doméstica, que assistem à violação, que são violadas, alvos de pedofilia e que Vossas Excelências se recusam a penalizar e aumentar as penas, como nós temos proposto chama-se hipocrisia. As crianças têm o direito a brincar.